Desde que foi militarmente derrotado na faixa sírio-iraquiana que lhe dava a componente territorial daquilo a que chamava Estado, o Daesh tem passado os últimos 3 anos a reorganizar-se.
A partir do momento em que a organização central é forçada, digamos, a desconstruir-se e se destruturar, há uma série de satélites, há o conceito de franchising, isso aconteceu com a Al-Qaeda, está a acontecer com o Daesh, a expansão da organização para muitas outras latitudes, para além do proto-califado que estava constituído na região sírio-iraquiana. E, portanto, nós hoje temos o Daesh, aproveitando muitas vezes a existência de organizações anteriores. Estou a pensar, por exemplo, no caso do Boko Haram na Nigéria e do Abu Sayyaf nas Filipinas, para além de outras organizações mais recentes, como o Estado Islâmico no Grande Saara, abrangendo toda a região do Sahel, o Estado Islâmico agora na província da África Central, e sabemos das implicações que isso tem tido na situação de segurança, na trágica situação de segurança em que vive uma região importante de Moçambique, nomeadamente a província de Cabo Delgado. Portanto, a continuação da organização na perspectiva das organizações franchizadas, para além da organização mãe que, por força das circunstâncias, acabou por ser desmantelada ou já não ter, pelo menos, o poder que teve numa fase inicial.
E é essa expansão, essa dispersão por várias outras zonas do globo já controladas por grupos radicais que explica o que está a acontecer em Moçambique. João Paulo Ventura, coordenador da Unidade de Combate ao Terrorismo da Polícia Judiciária, diz que Cabo Delgado, já na fronteira com a Tanzânia, faz parte da estratégia de agregar várias realidades em algo a que já se chama Estado Islâmico da província da África Central.
O que se passa nessa zona tem um paralelismo com o que se passou na Síria, numa fase inicial, quando as milícias islamistas, ainda nem sequer configuradas na vertente Daesh, tirando partido de um certo caos instalado, aconteceu também na Líbia, continua a acontecer. Portanto, digamos que não é um exclusivo de Moçambique, tem a ver precisamente com o aproveitamento do colapso das estruturas do Estado. No caso de Moçambique, eu diria, com um grande distanciamento face à capacidade de intervenção do poder central, uma grande depressão também entre as comunidades e, obviamente, que estes espaços de oportunidade de menor vigilância, de menor consistência económica ou social, de menor capacidade de intervenção das autoridades, portanto, é a escalada de tudo isto e a tentativa de erguer ali um espaço de influência e poder, como o Daesh tentou, ou está a tentar fazer também no norte da Nigéria, com o Boko Haram.
Sem a mesma estrutura hierárquica e operacional, até com alguma dúvida sobre quem será o líder depois da morte de Abu Bakr al-Baghdadi, com milhares de combatentes detidos em campos do nordeste da Síria controlados pelos curdos e tendo perdido muitos outros milhares em combate, temia-se um regresso em massa de todos aqueles estrangeiros que entre 2013 e 2016 viajaram para se juntarem à Guerra Santa. Mas isso não aconteceu.
O tão temido regresso, com todo o potencial de risco que isso representaria do ponto de vista da segurança, obviamente. Estamos a falar de indivíduos com treino de guerrilha, com treino no manuseamento de explosivos, de armas de fogo, portanto tem um risco enormíssimo. Mas esse temido regresso ficou bastante aquém da expectativa.
João Paulo Ventura explica que não houve um regresso aos países de origem, tem havido, em vez disso, uma mobilidade bastante incerta.
Esse retorno não se verificou e os combatentes terroristas estrangeiros, que durante anos estiveram ali, digamos que a fazer de milícias do proto-califado e como atores de guerra, que é uma grande diferença significativa, a projeção agora é de combatentes terroristas estrangeiros que estavam localizados numa geografia bem definida para o que nós estamos a chamar de terroristas viajantes, traveling terrorists. Estão dispersos em várias localizações. Há casos já documentados de combatentes que chegaram, por exemplo, ao Sudeste Asiático.
E porque 2020 tem sido um ano atípico a todos os níveis, incluindo a mobilidade, a pandemia também entra nesta monitorização constante que é feita pelos serviços secretos e polícias de investigação de todo o mundo. Nunca travou os atentados, em especial na Europa, e já foi usada como argumento e ameaça.
Há dois momentos. Numa fase inicial, há uma primeira aproximação ao problema da pandemia, que é da ordem da narrativa, se quiser, da comunicação estratégica da própria organização, no sentido de dizer que a vinda da pandemia e as baixas que provocou na infecção, na doença e na morte, que é um castigo divino, castigo de Alá. Enfim, pode ser disinformation ou fake news, mas isto circulou, e estivemos atentos a isso também, a ideia de que alguns fiéis infectados poderiam circular por aí livremente no sentido de potenciarem também eles próprios a difusão do vírus e aumentar ainda mais a escalada da infecção. Depois também, numa primeira fase, há apelos no sentido de evitar as viagens para o Ocidente, nomeadamente daqueles que ainda estão no que resta do califado na Síria e Iraque, mas depois, em seguida, há um apelo para atacar o inimigo infiel, com todas as formas, por todos os meios, com todos os elementos, com todos os instrumentos que possam estar disponíveis.
As mudanças notam-se também no tipo de ordens que a cúpula do Daesh costuma difundir para todos os seus seguidores. As orientações não têm sido tão concretas como já foram e centram-se agora sobretudo em França, onde desde abril já se registaram diversas retaliações, não só pelo uso das caricaturas do profeta Maomé, mas também contra as políticas internas e externas de Emmanuel Macron.
As ordens, ao contrário do que sucedeu naquele período crítico de 2015, depois já e 2016, depois de tudo isso e dos apelos do falecido porta-voz do Daesh, no sentido de se cometerem atentados contra o grande Satã, o inimigo infiel, com todos os meios, com paus, com veículos, com facas, com todos os meios minimamente idóneos para fazer. As coisas agora são um pouco mais difusas, mas há um apelo muito claro de uma organização próxima da Al-Qaeda para atacar a França, para atacar os franceses, onde quer que estejam, por quaisquer meios. E não há nada de muito concreto, mas efetivamente a internet, as redes sociais em geral, parecem continuar a ser a plataforma privilegiada para fazer circular estes apelos e dar-lhes alguma consistência e, de facto, isso ser seguido e obedecido pelos crentes e adeptos destas organizações.
João Paulo Ventura, que recentemente publicou o livro Da Radicalização Ideológica ao Terrorismo, Uma Digressão, registra, entretanto, com preocupação alguns sinais de que o extremismo pode estar a chegar a setores mais moderados do Islão. Os ataques deste ano em França e na Áustria parecem revelar essa nova tendência. Pessoas, comunidades ou até países como a Turquia, que sempre condenaram a violência, mostram cada vez mais desagrado com o uso indevido dos seus símbolos sagrados.
Alguns dos episódios que têm tido lugar na Europa acabam por ter um potencial de radicalização de franjas normalmente mais moderadas ou talvez só ortodoxas dentro da Umma, da comunidade islâmica, e parece uma coisa evitável, porque é profana, porque tem a ver com o símbolo sagrado destas organizações e potencia, portanto, vem agitar um pouco as coisas e contribuir para um fator catalisador de coisas que poderiam ser perfeitamente evitadas, sem me parecer que com isso possa estar em causa a liberdade de expressão.
E se a França parece ser o alvo do momento, nenhum outro país pode dizer que está imune a este tipo de ataques. Portugal, diz este coordenador da Polícia Judiciária, mesmo não tendo risco zero, continua ainda assim a diferenciar-se de parte significativa dos vizinhos europeus. É o que revela a permanente análise à estrutura da comunidade islâmica nacional e aos fluxos migratórios que aqui chegam ou que por aqui passam.
Tem uma comunidade islâmica perfeitamente integrada, inserida, moderada, corresponde a cerca de 50 mil pessoas, portanto não há nada a referir relativamente a isso, e de resto há uma preocupação de ligação permanente com os principais estruturas e entidades responsáveis por essa comunidade e, portanto, as coisas têm fluído sem incidentes.
Em tempo de pandemia, com parte significativa do mundo em estado de emergência por causa de um vírus, esta é uma ameaça que não desaparece e que, como se não bastasse, também coloca os sistemas de segurança em alerta permanente.